I'm turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 1, and I shall read verse 4.
Eu me volto agora para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e eu lerei o versículo 4, Colossenses 1, 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Bom, se Deus permitir, nós começaremos uma nova série de estudos hoje nesta grande carta aos Colossenses. Colosso, uma cidade da antiguidade, uma cidade muito orgulhosa, uma cidade pagã, mas uma cidade que estava em declínio. Uma cidade que estava em declínio porque na Frígia, que é parte da Turquia moderna, ela estava muito perto de Laodiceia e havia uma grande rota de comércio que passava por Colosso. Mas alguns anos antes da escrita desta carta, aquela estrada havia sido redirecionada para Laodiceia. Então, Laodiceia tornou-se rica e Colosso começou a declinar-se. Uma cidade, de acordo com os peritos, com uma população de 25 a 30 mil habitantes. Então, algo um pouco maior que Chichester e um pouco menor do que Brighton, mas uma cidade grande para aquela época e pequena nos nossos dias. Cerca de 100 milhas de distância a leste de Éfeso. E no lado oriental daquele grupo das sete igrejas que são mencionadas na carta, no livro de Apocalipse, Colosso não é mencionada lá, mas estava, por assim dizer, naquele grupo de igrejas. Paulo nunca esteve em Colosso. Quando ele esteve em Éfeso por 3 anos pregando, havia um homem de Colosso chamado Epáfras, e ele estava em Éfeso, e talvez em negócios ou outra razão, mas ele ouviu a pregação do apóstolo Paulo e ele foi salvo. E ele então aprendeu de Paulo e ele voltou para sua cidade natal em Colosso e lá então Epáfras pregou o evangelho e a igreja foi fundada e cresceu de maneira impressionante porque era uma cidade pagã, como eu mencionei, uma cidade orgulhosa e pagã. Então ela tinha então a sua própria estrutura, tinha um anfiteatro que abrigava cerca de 5 mil pessoas, então era uma cidade bem pagã. E ainda assim o Espírito Santo moveu-se e muitas pessoas foram convertidas. E lá então foi fundada uma igreja. Mas era uma igreja que estava sujeita a dificuldades. Assim como o apóstolo Paulo escreve, era uma igreja íntegra, mas havia sido invadida por hereges. Não seja improvável que tenham sido os hereges que haviam infiltrado a igreja de Corinto também. Ou como judaizantes, então, tentando introduzir as cerimônias judaicas, havia uma grande comunidade judaica lá. Mas era uma cidade gentílica, mas havia judeus lá. E esses hereges, então, eles queriam a circuncisão e as cerimônias, então, judaicas, mas eles também tinham ideias estranhas. Eles eram chamados de agnósticos. Eles tinham a ideia de que Cristo não havia sido uma pessoa real. Ele era uma espécie de emanação do Pai, que veio, então, depois foi retirada deles. Então os hereges estavam lá e eles então negavam a graça e a salvação pela graça e a fé apenas, e eles então estavam penetrando na igreja. Então eles precisavam ser contraditos nesta epístola. E o apóstolo a escreveu por volta do ano 60 depois de Cristo, talvez 3, 4, 5 anos, não mais do que isso, antes de haver um grande terremoto acontecendo ali na região de Colosso. E quase todos os prédios históricos, então, eles desabaram. Mas isso é apenas uma pequena introdução e vislumbre ao orgulho de Colosso, embora fosse uma cidade que estivesse então entrando em declínio, era uma daquelas cidades que, por assim dizer, se reconstruíram sem nenhuma ajuda do governo supremo romano. Então, ali estavam aquelas pessoas, era um povo industrioso, dedicado, mas então lá essa igreja formou-se. E agora então o apóstolo escreve, a partir de Roma, é uma carta escrita na prisão. Então temos aqui um vislumbre da região onde a igreja dos Colossenses estava. Então, os primeiros versículos eu passarei por eles rapidamente, porque eu quero me achegar ao versículo 4. Paulo, versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo, um apóstolo, uma palavra, então, tremenda aos cristãos, preciosa, um apóstolo, isto é, um enviado, alguém que foi comissionado, enviado de Deus. Os apóstolos, houve apenas os primeiros apóstolos e Paulo, nenhum outro, porque eles eram aqueles que trariam a revelação. Deus estava falando. O Novo Testamento já estava escrito, então veio o Novo Testamento e eles foram compilados sob a inspiração inspirada dos apóstolos. E essa palavra apóstolo é uma palavra então preciosa. Com a passagem dos apóstolos, a revelação fechou-se, a Bíblia foi completa, nós temos toda a verdade. A revelação, nós dependemos dela. Como o Novo Testamento, assim como o Velho Testamento, os 10 mandamentos, os padrões de retidão, absolutamente, valores absolutos para a raça humana e para agradarmos a Deus, todas as explicações de Deus como Criador e sustentador, todos os itens essenciais que precisamos saber. A fé cristã é uma fé que foi entregue, dada, revelada por Deus. Não é o produto da imaginação humana ou do pensamento humano. Então, todos eles são valores, padrões e ordens, e explicações e advertências. Todas as narrativas da Escritura, elas são nos dadas de maneira que o conhecimento que temos sobre as coisas divinas e sobre Deus e sobre o caminho para chegarmos a Deus e de como viver por Ele, tudo isso é um conhecimento que foi entregue a nós. E eu enfatizo isso por quê? Porque as coisas mudaram. E nós vivemos em um tempo e em uma sociedade onde a revelação, os valores que são entregues, valores e padrões absolutos, eles são odiados, eles são detestados. Nós vivemos em uma sociedade que decidiu que não existe algo como uma revelação ou uma verdade absoluta, definível, conhecível. Eles dizem, não há verdade, algo tão imovível e tão certo. Tudo o que nós pensamos, conhecemos e fazemos, isso está sujeito ao raciocínio humano, eles dizem. E nos últimos 50 anos, eu tenho passado por várias dessas fases. O primeiro modernismo, nada pode ser verdade, nada é verdade. Agora temos a percepção de que precisamos ter uma espécie de estrutura e de padrões éticos e alguma explicação. Por que a sociedade comporta-se como ela se comporta? E por que a natureza humana funciona como funciona? Mas a cada década, as ideias mudam. Agora é a razão e não a revelação. E as ideias dos anos 70 já se passaram. E as ideias dos anos 80 já foram ridicularizadas. E as ideias dos anos 90 só estão aí pela metade. Elas estão sendo substituídas. E agora nós estamos nessa situação do raciocínio humano, tentando encontrar novas explicações. E agora nós então estamos nessa, todo momento há confusão e nós não sabemos o que virá depois. Mas como é precioso olharmos para a palavra de Deus, que tem o conhecimento sobre Deus e a fé e como encontrá-lo e como viver para Ele e como relacionarmos-nos com Ele. Essas coisas não estão sujeitas ao raciocínio humano, mas elas foram entregues a nós. Por isso, a palavra apóstolo, Paulo, apóstolo, poderíamos passar o dia todo neste assunto, mas nós temos que apenas agora exaltar esse termo, apóstolo, Deus falando, as horas finais da verdade revelada, as doutrinas do Novo Testamento. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Versículo 2. Aos santos, aos separados para Deus, aos santos que são fiéis em Cristo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Nós não sabemos quantos eles eram, alguns dizem que poderiam ser milhares. Graça a vós, então, o apóstolo que nunca havia estado em Colossos, ele então diz no versículo 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o quarto versículo, e é aí que eu quero chegar, a nova vida. Sempre explore as introduções que os apóstolos escrevem nas cartas, elas são ricas e cheias de peso. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está reservada. Fé, amor, esperança. Fé, amor, esperança. Uma ordem levemente diferente da que estamos acostumados. Fé, amor, fé, esperança e amor. Em 1 aos Coríntios, em 1 Tessalonicenses, fé, esperança e amor. E aqui temos uma pequena diferença, mas é o mesmo trio. Então temos aqui isso em Colosso. Sim, fé, amor e esperança. E o nosso primeiro subtítulo de hoje é a nova vida da fé. O que é a fé? A fé em Cristo. A fé em Cristo é então mencionada. A fé em Cristo. Deixe-me então elaborar um pouco neste tópico. A fé em Cristo não é uma mera concordância com Cristo. Ah, uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré existiu uma vez. É um fato histórico. Mas é mais do que isso. E ele é o Filho de Deus. Deus encarnado. Então, apenas uma concordância, uma aceitação geral da fé cristã. Não é isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Definamos então a fé em Cristo. Em primeiro lugar, vocês têm isso, amigos. É fé em sua pessoa. Você confia em sua pessoa, na pessoa de Cristo, em primeiro lugar. Quem ele foi? Sim. Ele é a segunda pessoa da Trindade encarnada. Então, ele que assumiu uma personalidade humana e uma carne humana para ser o nosso representante e para ser o nosso bode expiatório. Ele é o Filho encarnado de Deus. Eu tenho fé nele. Eu creio que ele foi infalível. Eu creio em cada palavra que ele disse, que todas elas foram infalíveis. Ele nunca falou falsamente. Tudo que ele disse era absolutamente verdade. Eu creio que ele, então, possuía poder divino. E, então, mostrou isso por seus milagres. E os seus milagres foram, em primeiro lugar, executados para mostrar que ele era divino, o Filho de Deus. Porque ele fez coisas que nenhum outro homem poderia fazer. Os seus milagres também mostravam a sua natureza, a sua compaixão. Eles foram obras de compaixão e benignidade impressionantes. E os seus milagres também, eles tinham uma terceira dimensão. Eles eram ilustrações e figuras daquilo que ele faria espiritualmente, aquilo que ele faria corporalmente e aquilo que ele então faria espiritualmente. Ele não abriu os olhos aos cegos? Então, isso mostra que ele dá visão espiritual a almas em trevas. Ele dá vida, nova vida, uma nova natureza. Os milagres, então, ilustram aquilo que ele veio fazer para nós espiritualmente. Então nós cremos em sua pessoa, o Todo-Poderoso Filho do Deus vivo. Mas em segundo lugar, nós cremos em sua obra e particularmente na sua obra de redenção. Ele não veio para tornar o mundo um lugar melhor, mas ele veio para redimir almas, para sofrer e morrer no final das contas. Ele então, a sua obra teve dois compartimentos. Ele viveu uma vida de perfeita retidão para merecer o céu por todos aqueles que creem nele. E ele sofreu e morreu na cruz do Calvário para sofrer o eterno peso de castigo devido a todos aqueles que iriam crer nele. Ele sofreu o seu pecado por eles. Então nós cremos em sua pessoa e nós cremos em sua obra redentora, a sua obra expiatória por pecadores. Então nós também cremos nele, exclusivamente nele. Isso é vital. Isso é uma terceira parte da fé em Cristo. Fé nele e fé em nada mais. Não em nós mesmos. Ah, talvez eu precise da ajuda de Cristo, mas eu posso então conduzir a minha vida e viver uma vida melhor? Eu, por meus próprios esforços, posso então merecer o gozo eterno e o favor de Deus? Não. A fé em Cristo significa 100% de confiança nele, percebendo que eu não posso colocar confiança alguma em mim mesmo para então alcançar a salvação. Significa não ter fé em qualquer cerimônia, em qualquer ato religioso cerimonial, em nenhuma fé além da fé cristã, ela que apenas tem um Redentor, o próprio Deus que veio para sofrer e morrer em nosso lugar e assim pagar o preço por nós, exclusivamente nele, fé exclusiva nele. Então, enquanto ainda falamos de fé, sim, essa fé não tem utilidade alguma se ela não for uma fé exercitada. Sim, eu creio na pessoa de Cristo. Eu creio na sua obra. Eu creio nele apenas, só nele. Mas eu nunca pedi a ele. Eu nunca clamei a ele pela salvação, por perdão, por vida. Eu nunca entreguei a minha vida a ele. Eu tenho 3 das 4 coisas, mas essa minha fé nunca foi exercitada para que então eu me achegasse a ele e então clamasse a ele e confiasse nele e então entregasse-me a ele. A fé, ela precisa ser exercitada. Então, você tem fé na sua pessoa, na sua obra redentora, fé exclusiva nele. E, finalmente, será que você tem exercitado a sua fé de maneira que você, então, o tenha encontrado? E isso é o que o apóstolo, então, diz. Então, no versículo 4, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, todas essas 4 partes. Então, nós o conhecemos e ele opera nas nossas vidas. E nós, então, mantemos essa fé sempre. Mas, em segundo lugar, a nova vida de amor. Eu não lidarei com isso de maneira profunda agora, porque esse assunto voltará a ser mencionado na epístola. Mas aqui diz, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, este tópico eu passarei por ele rapidamente. Quando nós pensamos em Cristo, que experiência estranha, passamos a ser parte da família do seu povo, nós recebemos cidadania celestial e nós em pouco tempo passamos a ter um elo com os outros cristãos, nós os vemos com novos olhos, nós temos tudo em comum com eles, nós estamos na mesma família que eles, nós temos então um amor estranho por eles que é criado em nós e um senso de parentesco, um laço, a cidadania, um senso de pertencer à família. Que sinal é esse de fé verdadeira que levou à conversão? Então, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Era fácil de ver esse amor naquela época, em qualquer época, mas naquela época, em uma cidade orgulhosa e pagã, com idolatria e com práticas idólatras, quando uma pessoa ela pertencia a um círculo de idolatria, e se você abandonasse aquele círculo, você então perdia o seu emprego. E os crentes precisavam então ajudar uns aos outros, sustentar uns aos outros. E então os pagãos viam isso bem claramente. Paulo diz, que sinal é esse de amor de que vocês pertencem a Cristo? Mas eu disse que eu apenas lidaria com este assunto rapidamente, porque nós trataremos dele em outra ocasião. Mas aqui temos o nosso tópico, o próximo, a nova vida de antecipação. Versículo 5, é um terceiro item. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E eu menciono isso com frequência, mas quando vocês estiverem lendo o Novo Testamento, quando vocês virem a palavra esperança, vocês precisam saber que ela traduz a palavra que significa antecipação. Esperança costumava significar muito mais antecipação nos dias em que a versão King James for traduzida. Não é apenas uma mera esperança, uma vaga esperança, como nos dias de hoje. É antecipação, é algo certeiro, pelo qual nós estamos esperando com grande vigor. E aqui temos a antecipação que vos está reservada nos céus. Este é um grande sinal de conversão e grande bênção. Agora temos uma nova perspectiva na vida, um novo objetivo. O que é a vida? Em termos práticos. Ah, eu estou ansioso em relação à comida, às vestimentas, a um abrigo, um teto sobre a minha cabeça e da minha família, e a família, e então a saúde também. E as pessoas estão preocupadas com o lazer e com diversão. Que terrível foi o confinamento. Ah, quem pode aguentar isso? Nós escutamos. Nós precisamos ter um pouco de luz e ar, variações e atividades e um pouco de entretenimento. E essas são as preocupações. Essas são as preocupações e também os grandes negócios e tudo, as grandes empresas, tudo mudou. A fé em Cristo, quando nós nos achegamos a Ele, todas essas coisas passam a não ter importância, e a coisa mais importante começa a ser a seguinte: qual é o objetivo da vida? É o céu. Tudo é feito esperando aquele dia. Cada dia é vivido em expectativa do céu. O céu é algo desejado, a esperança eterna. Pois por causa da esperança, da antecipação que vos está reservada nos céus. Eu agora, como um crente, vejo a vida diferente. Eu tenho fardos na minha vida a levar, sim, mas isso não é nada comparado com o gozo eterno, com o futuro eterno. Eu sou chamado a fazer sacrifícios? É claro que sou, mas um dia todos os meus sacrifícios, eles então serão compensados. Todos os meus confortos, então, abundarão. A minha perspectiva agora é diferente como um crente. O meu objetivo é diferente. Eu quero ter felicidade, sim, eu quero. Mas esta vida é felicidade misturada com ais, com durezas, tribulações. Eu tenho sede por conhecimento, eu quero que todos os problemas sejam resolvidos e os grandes assuntos da fé sendo entendidos mais claramente? Sim, mas um dia tudo estará claro como cristal. O dia de todo o conhecimento, o dia em que veremos a Cristo, o dia de belezas inefáveis e maravilhas inefáveis, e nós então seremos aliviados de todo o pecado, e nós seremos então revestidos de tamanha pureza e esplendor. Então não mais haverá luta, contra o pecado. Será o dia do triunfo. Exploraremos então a divindade, nós exploraremos a criação e nós teremos então um companheirismo perfeito. Não haverá mais partidarismo em nenhum lugar. Nos céus teremos uma esperança, temos então uma esperança do céu, um grande sinal da conversão. Será que às vezes essa esperança é ofuscada? Ah, eu já sou um crente há tantos anos. E a esperança do céu meio que se ofuscou. A esperança da glória não mais me comove como deveria. Por que disso? Bom, é porque eu parei de contemplar, de refletir, de pensar no céu, de louvar a Deus por ele, de desfrutar a leitura do céu na sua palavra. Eu perdi o meu senso de dívida para com Deus. Eu preciso restaurá-lo rapidamente. Ou então, para que eu então viva constantemente sob a glória do céu. Então, isso. Então, o céu é então o terceiro aspecto da nova vida. Ouvimos da sua fé e do amor, então, e da esperança, da antecipação reservada nos céus. E agora lhe darei com mais uma coisa, e está no versículo 6. A nova vida de certeza que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós. Escute isso, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. A grande palavra na segunda metade deste versículo 6 é conhecestes, o dia em que conhecestes a graça de Deus em verdade. Volte a sua mente lá atrás, quando você se converteu, se você então pode lembrar-se. Há algumas pessoas que não conseguem se lembrar o dia de sua conversão. Foi algo tão suave, tão gradual, por um período de tempo. Essas pessoas buscaram ao Senhor, elas o cultuaram, elas então o desejaram, arrependeram-se e foram a Ele. Mas no caso delas, não aconteceu em um dia, ou uma semana, ou em um mês. Mas talvez demorou um ano. E essas pessoas olham para trás e dizem, eu não sei exatamente quando. E algumas vezes é uma questão de preocupação para essas pessoas. Elas dizem, mas se eu não for convertido? Porque assim como muitos outros dos meus amigos, eu não posso apontar o dia e a data especialmente em que eu me converti. Ah, mas essas pessoas veem o resultado, elas veem a evidência, as consequências. E isso deveria ser mais do que o suficiente. Então, talvez você esteja em meio à minoria que não consegue recordar o dia. Não obstante, isso aconteceu porque eu leio aqui o versículo outra vez. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, você soube que isso era verdade, todas as suas dúvidas se dissiparam, você disse para você mesmo em relação ao Evangelho, mas isso é verdade, eu sei que é verdade, é tão verdade. Qual é a evidência? Ah, mas é a verdade, eu sei, eu antes não tinha certeza, eu tinha muitas dúvidas. Mas agora, toda vez que eu abro a Escritura, eu leio de todas as dificuldades da natureza humana, eu leio sobre o pecado e a redenção, essas coisas são verdadeiras, essas coisas são certas. Eu estou convencido disso. Isso aconteceu comigo. Você pode ser feliz o suficiente para se lembrar o dia e a hora em que raiou na sua mente o fato de que essas coisas eram verdade. Foi a iluminação do Espírito Santo. Estava isso escrito no seu coração, foi escrito lá. A percepção de que isso era verdade raiou e a convicção veio a você. E você então disse, isso aqui é absolutamente verdade. Então, você poderia pensar em várias maneiras que provavam isso. Bom, você podia então mostrar tantas evidências. Ah, havia um tempo em que você não via as evidências, mas agora você tem essa convicção interior e nós normalmente a chamamos de certeza. E ela então te impulsiona e te dá a certeza da verdade do Evangelho, a iluminação do Espírito Santo. E ela não precisa se ofuscar, sabiam disso? Ela não precisa desvanecer, sumir, mas ela vai. A certeza de salvação pode então enfraquecer-se se você começar a adotar práticas mundanas e se você transferir as suas diversões e as suas alegrias para as coisas deste mundo. E se você estiver então consumido pelas coisas do aqui e do agora, e se você perder contato com os meios da graça, orando todos os dias, buscando a Escritura, refletindo nessas coisas, você pode então perder o seu senso de certeza. Mas eu sei, eu tenho certeza, eu estou convencido, eu estou completamente persuadido. Amigos, uma última coisa, porque ela está conectada com a certeza de salvação, e seria o nosso último tópico, mas eu vou apenas falar dele rapidamente, é o versículo 8. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Você sabe o que é isso? O seu amor no Espírito? Bom, é o mesmo de Romanos 5:5, onde o apóstolo Paulo fala do amor de Deus que é derramado em nossos corações. De maneira tão abundante, de maneira tão abundante, o amor de Cristo, então, ele é derramado em seus corações. E aqui, ele não está se referindo ao nosso amor para com Deus aqui. Mas o Espírito Santo, ele dá aos verdadeiros convertidos um senso de percepção do amor de Deus por eles. Nós sabemos disso. Quando o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, fala do amor de Deus derramado em nossos corações, ele clarifica dizendo, o seu amor para conosco. Você tem uma percepção do amor de Deus por você. E é impressionante e maravilhoso. E essas duas coisas são a certeza de salvação. Ver, isso é verdade. E ter uma percepção do amor de Deus por você. E essas coisas você pode mantê-las vivas quando você medita no Calvário. E você pensa no sofrimento de Cristo e na morte dele por você, sofrendo seu castigo, você diz a você mesmo, ele foi tão longe em seu amor para conosco. Como ele foi longe, a que extremo ele foi para mostrar o seu amor. E isso acende dentro de você essa percepção do amor de Deus pelo seu povo, e o Espírito Santo então aumenta ainda mais essa chama. E você então pensa na sua iluminação. Que dom de Deus! É uma expressão do amor de Deus por você. E então você pensa nos lidares de Deus com você e cada oração que foi respondida e todas as suas intervenções na sua vida. E você então as vê como uma expressão do amor de Deus para com você. E assim, você mantém esse senso do amor de Deus vivo no seu coração. Amigos, estes são os tópicos que eu queria analisar com vocês hoje. A nova vida de fé. Será que você a tem? A nova vida de amor. O laço de família. A cidadania celestial. Uma nova vida de antecipação. A esperança do céu e da glória. A nova vida de certeza, de salvação, com amor no Espírito. Isso é só a introdução. Com que frequência eu leio rapidamente esses versículos? Eu leio esses versículos, mas eu quero chegar, eu digo, à carne da epístola e passamos rápido pela introdução. Mas a saudação, a introdução é cheia de ensino para nós. Mas isso é suficiente para nós nesta manhã. E nós encerraremos cantando um hino que fala de nossa responsabilidade em manter essas coisas vivas. O hino 445. Hino 445. Não temos te conhecido como deveríamos.